Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos aqui presentes e irmãos conectados também em nossas redes sociais. Vamos abrir a palavra de Deus, dar continuidade em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Já peço desculpa aos irmãos que eu estou com uma tosse aqui incômoda, então se eu tossir, perdão. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 3 até o 11. Diz assim a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos, meu Pai, nos abençoa nessa manhã na leitura da tua palavra, na exposição da tua escritura, para que saiamos daqui edificados pelo Senhor, fortalecidos nela e como cada dia mais, servos e servas valorosos para a tua obra, oramos assim em nome de Jesus. Meus irmãos, domingo passado o pastor Anchieta aplicou os dois primeiros versículos do capítulo 1, ele fez uma introdução ao livro de Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, e após essa saudação que foi lida no domingo passado, Paulo faz uma oração e ações de graças a Deus pela vida desses irmãos de Filipos. Os irmãos vão ver que a gente está vindo numa sequência logo depois da carta aos Coríntios, agora Filipenses, mas os irmãos vão observar como era diferente o relacionamento de Paulo com a igreja. O relacionamento, o amor que a igreja tinha com ele em Filipos, a igreja dos filipenses, é diferente da dos coríntios. De Coríntios a gente via muito atrito, muita resistência com o ministério de Paulo, que nós não vamos ver nessa carta. Um relacionamento totalmente diferente. Então, o que nós vamos observar? Só para a gente dar uma pincelada aqui. Tem um escritor chamado Warren Wiersbe, que ele diz que ele sintetiza esse texto que eu li, ele fala que Paulo usa três ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã. O que ele vai apresentar aqui? A presença na memória, ou seja, os irmãos na memória de Paulo, com boa lembrança, ele tinha saudade desses irmãos. Também uma presença no seu coração, né? Esse amor, esse cuidado que tinha com a igreja tinha com ele. E também uma presença nas orações. Paulo sempre orando, intercedendo por esses irmãos. Essa carta foi escrita em torno do ano 62 da era cristã, 62 depois do nascimento de Cristo, e foi uma carta que Paulo escreveu já nas cadeias, preso. Mas olha só o amor e o cuidado dele com a igreja, né? A gente vai ver, no final a gente vai concluir pensando nisso, ele preso, abandonado, isolado, mas ele com amor, com carinho, com alegria, escrevendo para esses irmãos. Também vamos ver que essa carta é chamada popularmente, de carta da amizade, mas que Paulo não fica repetindo pensamentos gregos e romanos sobre amizade, mas ele traz uma visão cristã, principalmente a comunhão dos crentes com Cristo, isso sendo uma amizade do homem com Deus, e também de crente com crente, essa comunhão, essa amizade que nós temos como irmãos de igreja. Nós vamos ver ao longo desses estudos, essas cartas também, que Epafrodito, que era um dos pastores dessa igreja, vai escrever alertando os irmãos sobre os mestres judaizantes que tinham chegado na igreja. Então, Paulo vai escrever, daqui a pouco os irmãos vão ver, alertando sobre isso. E Paulo agradece tudo o que ele passou com os irmãos de Filipe e expressa uma certeza de que tudo que acontece, tudo que aconteceu, é obra somente de Deus, do nosso Deus. Então, vamos lá, verso 3. Vamos começar como é que Paulo apresenta aqui esse início dessa perícope. Com uma ação de graça, ele diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, Paulo, ele se lembra, ele fala: olha, eu dou graças por tudo que me recordo de vós. E Paulo tinha muitas coisas boas para se recordar da sua passagem em Filipos. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Paulo, quando chega em Filipos, isso está, os irmãos podem anotar para depois verificar, Atos capítulo 16, a partir do verso 11. Paulo, quando ele chega em Filipos, a palavra de Deus diz que ele vai para um rio orar, e ali próximo tem uma mulher chamada Lídia, e ela ouve a oração de Paulo e também a sua pregação, e a palavra de Deus diz que Deus move o coração de Lídia e ela se converte ao Senhor, e não somente ela, toda a sua casa, eles são batizados, e os irmãos que estavam ali com Paulo, junto com Paulo, são constrangidos a irem na casa de Lídia pregar a palavra de Deus. Outra coisa que trazia muita boa recordação para Paulo, Paulo pregando em Filipos também, existia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ela durante vários dias ficava perseguindo Paulo e apontando: esse aí é um servo do Deus vivo, ele está pregando sobre a salvação. E a palavra de Deus disse que isso, depois de muitos dias, irrita Paulo. Paulo para, repreende aquele espírito de adivinhação, que sai dela, e aquela jovem é liberta daquela possessão demoníaca. Só que isso causa um problema para Paulo, porque os donos daquela jovem ali, que lucravam com ela, perderam o seu lucro, e Paulo vai preso por causa disso. Mas aí acontece um outro fato que traz uma boa recordação para Paulo. Paulo está nas cadeias junto com Silas, e tem aquela famosa passagem do carcereiro de Filipos, que vem o terremoto, as cadeias são abaladas, as correntes são soltas, o carcereiro se desespera quando ele olha aquilo, todas as celas abertas, todo mundo fugiu, ele puxa uma espada querendo se tirar a própria vida, e Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. E ali a palavra de Deus é pregada, e aquele homem pergunta: o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo diz: se você crer, será salvo você, crer em Jesus, será salvo você e toda a sua família. E ali ocorreu a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Tudo isso em Filipos, os irmãos podem ver em Atos, capítulo 16. Então, Paulo tinha muitas boas recordações. Não só isso, não só esses fatos que eu citei para os irmãos, mas também a igreja que, após essas conversões, começou a crescer, começou a surgir, começou a propagar, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, meus irmãos, outra característica importante da vida cristã. Então, Paulo agradece por tudo o que ele recordava, e isso é uma característica de nós cristãos. É a gratidão, é a marca de uma vida verdadeiramente cristã. A palavra do Senhor diz que temos que dar graças ao Senhor por tudo. Em tudo, dai graças ao Senhor. Então, essa é a verdadeira marca de um cristão. Paulo também demonstra que orar pelos irmãos deve ser feito com um coração cheio de alegria e grato. Isso reflete a comunhão que temos uns com os outros, como membros do corpo de Cristo. Devemos cultivar o hábito de interceder pelos outros, reconhecendo o impacto positivo que isso tem na nossa caminhada de fé. Então, como é importante sempre orarmos uns pelos outros, lembrar que temos irmãos necessitados. Se você esquecer, eu não tenho motivo para orar, só pegar a folhinha aqui do boletim dominical, tem motivo, né, para a semana toda, para a gente orar por várias necessidades da igreja e dos irmãos. Verso número 5, acompanhe comigo, por gentileza. Paulo continua a sua fala dizendo, suas ações de graça, seus agradecimentos a Deus. Verso 5, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Uma curiosidade da igreja de Filipos, Paulo agradece, né, dá graças pela propagação do evangelho desde o primeiro dia. Interessante que essa igreja era a única igreja que estava mantendo, sustentando financeiramente Paulo nas suas cadeias, nas suas prisões. Era a única. Quando ele estava em Corinto, ele não teve esse socorro, ele teve que fazer tendas para sobreviver, os irmãos lembram? Ele teve que trabalhar junto com os irmãos, fazendo tendas. Mas Filipo, não, a igreja de Filipo, dos filipenses, sustentava Paulo, enviava recursos para ele. Mantinha esse apoio financeiro para a contribuição da propagação da pregação do evangelho. Vamos ver isso, assim, já vou dar uma adiantada, meus irmãos quiserem conferir. Na própria carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, essa igreja o ajudava constantemente. Então, ele agradece esse auxílio, esse sustento financeiro, esse apoio para as viagens e para a evangelização. Verso 6, eu vou abrir um parêntese agora, porque nós vamos falar sobre um assunto muito importante que chama perseverança dos santos. Tá, eu vou expor o versículo, mas vou abordar esse assunto, que é uma doutrina da teologia reformada que é importantíssimo para que nós possamos entender. Verso 6, olha o que Paulo diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pergunta aos irmãos, Paulo estava com dúvida? Ele começa falando, talvez, não sei, pode ser. Como é que ele começa a frase? Ele fala, eu tenho certeza, estou certo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala da certeza da salvação que ele tinha dos filipenses. Eu tenho certeza da salvação de vocês e da obra de Deus na vida de vocês. Muitos em Filipos seguiam diversas religiões ali antes da chegada dos evangelistas. Alguns poderiam ser judeus, outros seguiam a adoração ao culto ao imperador ou a outros deuses gregos e romanos ali daquela cidade. Mas aquele povo, ele teve seus olhos abertos, eles foram perdoados, eles foram justificados, eles foram regenerados e a vida deles foi mudada radicalmente e eles se organizaram como igreja. E eles tinham uma certeza que Deus iria santificar a vida deles, Deus iria terminar aquela obra e iria recebê-los em glória. E eles ressuscitariam para uma nova vida e entrariam para novos céus preparados por Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, abrindo parênteses então, certeza da salvação, a perseverança dos santos é uma ação de Deus por nós, pois nós fomos predestinados e seu filho foi enviado para morrer por cada um de nós. Aqueles que foram predestinados estão certos da sua salvação, porque quem sustenta a salvação, nós vamos ver, não é o homem, mas quem sustenta a salvação é o nosso Deus. Jó, ele fala o seguinte, Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não serão frustrados na nossa vida. É somente pela graça que nós, servos de Deus, que nós cristãos, perseveramos. Deus termina o que ele começou. Ele garante que seus propósitos na eleição não serão frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Deus começa uma boa obra numa pessoa, ele sempre completa, e o nosso prosseguir em arrependimento, em fé e obediência, é evidência que estamos somente em Cristo e que somos herdeiros da promessa do Senhor. Como eu falei para os irmãos, Paulo começa dizendo, eu estou bem certo, eu tenho certeza. E ele continua falando isso nas suas outras cartas. Ele tinha certeza da salvação. E nós podemos ter também certeza da nossa salvação. Nós não somos mais como antes, né, pastor? Que a gente de manhã perdia a salvação, à noite recuperava, no outro dia de novo, se vai e vem. Agora estou bem certo, eu tenho certeza. Paulo, em Romanos, capítulo 8, 38, ele diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E Paulo tinha uma certeza, eu estou bem certo. Meus irmãos, a origem da salvação, da obra salvadora na nossa vida, quem inicia a salvação é Deus, transformando os nossos corações. A continuidade da obra salvadora nas nossas vidas também é Deus, é Ele que nos sustenta, é a perseverança, que é fruto da graça de Deus, da graça divina, e não do esforço humano. Não é pelo nosso esforço, não, é pela graça de Deus. E a consumação dessa obra, quem que vai fazer? Quem é a garantia? É Deus. É Deus que completará o trabalho. Tanto que no verso 6 diz, estou bem certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Louvado seja Deus. A perseverança, então, dos santos não é baseada na força do crente, mas somente na fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel. Louvado seja Deus. Então, nós temos essa segurança. Segurança da salvação. Jesus, no Evangelho de João, ele diz também, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E ainda, em Romanos capítulo 8, verso 30, Paulo ainda conclui dizendo que Deus, aqueles que Deus predestinou, ele também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Louvado seja Deus. Mas aí alguns irmãos podem levantar algumas dúvidas em seus corações, os irmãos podem questionar, mas e aqueles que abandonam a fé? Aquele que era um servo de Deus, pregava, falava, a gente via a ação de Deus na vida dele. A teologia reformada, e nós entendemos também, que aqueles que aparentam abandonar a fé, na verdade, eles nunca foram genuinamente regenerados pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira fé, ela persevera, porque ela é sustentada por Deus, ela não depende de nós, homens. Ela é somente e totalmente sustentada pelo nosso Deus. A gente vê isso em 1 João, capítulo 2, verso 19. Ele traz um ensinamento muito importante sobre isso. Ele diz que aqueles que saíram do nosso meio não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. E também, Jesus, quando está falando de Judas Iscariotes, ele fala em João, capítulo 17, 12, ele diz o seguinte, quando eu estava com eles, está falando dos discípulos, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Por quê? Para que se cumprisse o que estava escrito na Sagrada Escritura. Então, de todos os apóstolos, todos foram preservados. Só um se perdeu porque estava escrito. Mas aqueles que o Pai deu para ele, nenhum deles se perdeu. O Senhor guardou. O Senhor guarda os seus, os servos de Deus, a igreja do Senhor, os servos que são eleitos, justificados, regenerados, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, eles são guardados e protegidos pelo Senhor. Então, outro questionamento que pode subir ao coração dos irmãos. Ah, então, eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser agora. É licença para pecar. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. De forma alguma. Aqueles que são verdadeiramente regenerados, eles demonstram constantemente frutos de arrependimento e de santificação. A palavra do Senhor diz em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, de forma nenhuma. Não é liberdade para isso. Aplicações para a nossa vida. Como é que nós podemos aplicar essa palavra do Senhor para a nossa vida? Os crentes, eles podem descansar no fato de que a sua salvação está firmada na obra de Cristo e não nos seus próprios esforços. Não é pelo seu esforço, pelo seu mérito, é somente pelas obras de Cristo. A certeza também da perseverança nos encoraja a viver vida santa em gratidão a Deus, porque sabemos que Deus nos preserva. E ainda, uma forma de consolo, mesmo em momentos de fraqueza e dúvida, o crente ele pode confiar que Deus está trabalhando para completar a obra na sua vida. Não é pelo seu esforço, novamente, não é pelo seu mérito, é pelos méritos de Cristo, pela graça divina do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Concluindo, a perseverança dos santos não é fundamentada na capacidade humana, mas na graça soberana de Deus. E essa doutrina ela traz conforto, segurança e encorajamento a todos nós, porque na palavra de Deus diz que aquele que o chama é fiel e ele o fará. Louvado seja Deus. Eu queria só, fechando parênteses agora, só para explicar esse versículo 6, que fala que aquele que inicia a boa obra, ele há de completar, e a segurança que nós temos na nossa salvação, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Verso 7. Aliás, é justo que eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque todos sois participantes da graça comigo. Verso 8 ainda. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo tinha um carinho profundo por esses irmãos. A palavra saudade, que está aqui, na verdade, saudade é uma palavra que só existe no português, né? No original, no grego original, está falando de eu sinto nas minhas entranhas, que era como que as pessoas naqueles séculos passados descreviam. Sabe quando a gente sente um frio na barriga? É isso que eles descreviam, o amor, a saudade, os sentimentos estavam nas entranhas. Então, quando ele fala, na verdade, ele está dizendo assim, eu tenho um sentimento profundo nas minhas entranhas por vocês, irmãos. É isso que ele está falando. Então, ele fala, pois minha testemunha é das saudades que eu tenho por vós na terna misericórdia com Cristo. E ele tinha essa saudade, ele tinha esse carinho especial por esses irmãos, porque já tinha 10 anos que ele não via esses irmãos de Filipos. Então, ele continuava nessa carta falando desse amor, saudade, desse carinho que ele tinha por eles. Verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Interessante, nesse versículo, meus irmãos, olhem pelo que Paulo estava orando pela igreja. Ele não orou por ajuda financeira, não orou por curas, libertações. Ele orou pelo quê para que essa igreja acontecesse nessa igreja? Para que o vosso amor aumente. Para que esses irmãos tivessem mais amor um pelos outros, mais amor por Deus, mais amor pelo trabalho, mais amor pela obra de Deus, pela obra salvadora de Deus. Então, Paulo tinha esse sentimento, a certeza da eleição e da salvação deles. Não diminuíam as orações, principalmente que o seu amor aumente em conhecimento, percepção e seja com discernimento. Então, mesmo sabendo da certeza da salvação daqueles irmãos, eles continuavam orando. Por isso que nós temos que orar uns pelos outros. Ainda no verso 10, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Já nesse verso 10, mesmo crendo na soberania completa de Deus, nós vemos que Paulo está falando que a soberania de Deus, existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana, que eu não vou abordar hoje, que é outro assunto grande para a gente abordar. Já falei sobre perseverança dos santos. Mas que são dois trilhos que andam lado a lado, paralelos, que lá na frente a gente não sabe onde que eles se cruzam. Mas isso é uma tensão que existe na palavra de Deus, um assunto complexo para a gente trazer outro dia. Mas o que Paulo fala? Para provardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis. Então, existe uma responsabilidade nossa aqui também. E concluindo, no verso 11, cheios do fruto de justiça, para o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutos de justiça são os frutos da justificação das boas obras. E tudo isso tem um só motivo, tem um só resultado, é tudo para a glória de Deus. Então, tudo que fazemos, tudo que executamos, tudo que devemos fazer, tudo é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, só para a gente concluir, Paulo estava em cadeias, preso, abandonado, isolado, mas não estava amargurado. Paulo poderia estar resmungando, mas ele estava intercedendo, ele estava orando, ele suplicava a Deus por esses irmãos. Gratidão a Deus ele tinha no seu coração, pelo que ele passou, pelas suas memórias, ele lembra de muitas coisas boas, pelo sustento que os irmãos mantinham pela sua vida. Paulo, mesmo nas cadeias, ele vivia contente. E relacionamento dele com esses filipenses nos ensina que as pessoas que foram salvas, elas são generosas. Nós vimos como a igreja de Filipos foi generosa, não somente a Paulo, mas a muitos irmãos que estavam ao redor ali. O que nós podemos aplicar para a nossa vida? Eu quero que os irmãos guardem no coração e levem para desse ensino da palavra de Deus no dia de hoje. Seja sempre grato a Deus pelos seus irmãos, pela sua vida, pelos seus irmãos em Cristo, pela igreja que você está. Expresse sempre gratidão a Deus pelas pessoas que estão ao seu lado, que caminham, que estão no seu dia a dia, que Deus apresenta, coloca diante de você. Confie em Deus, Ele está trabalhando em você e nos outros que estão ao seu redor. Não desista nunca das pessoas, nem de você mesmo. Deus não desistiu de você. E Deus, Ele é fiel para completar a sua obra, louvado seja Deus. Ore pelo crescimento da igreja, ore pelos seus irmãos, no amor e na sinceridade, e faça da oração um hábito diário, intercedendo sempre pelos irmãos, pela sua família, claro, pela igreja, e que Deus possa guardar essa palavra no seu coração, que você saia edificado daqui, certo também da sua salvação, que aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la, louvado seja Deus. Amém? Vamos estar de pé? Eterno Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, meu Pai, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor, porque mesmo sendo falhos e pecadores que somos, imperfeitos, não merecedores, meu Pai, de nada. O nosso único merecimento era a morte e a morte de cruz, meu Pai. Mas nós te louvamos pelo teu infinito amor, porque o Senhor enviou o seu único filho. E pelo seu infinito amor por cada um de nós, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, que nos abriu um novo e vivo caminho. E nós temos agora a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nunca pelos nossos méritos, nunca porque nós podemos, porque nós fazemos, mas tudo pelos méritos e da obra salvadora de Jesus Cristo. Nós te louvamos assim, nós te bendizemos e pedimos que saiamos daqui fortalecidos e cada dia mais certos da nossa salvação e também prontos para pregar o Evangelho a toda criatura necessitada que aí está. Nos abençoa assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.